Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Salão Verde, para ser verde mesmo, tem que ter a presença de Ana Raquel Macedo. Bom dia, Ana.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel.
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes.
Bom, nosso assunto é um assunto ambiental, mas tem muito a ver com gestão pública, que é algo que a gente também trata aqui com frequência. O governo brasileiro desembolsa por ano mais de 600 bilhões de reais, 600 bilhões de reais com aquisição de bens e a contratação de serviços. Gastos que representam 15% de toda a riqueza produzida no país em um ano.
E a preocupação com o forte impacto das compras governamentais no meio ambiente levou a administração federal a investir em novos critérios para aquisição de bens e serviços sustentáveis.
Bom, um ponto de partida é uma formação para uma consciência de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável dentro do serviço público. Isso ocorreu pela primeira vez com a criação, em 1999, da Agenda Ambiental da Administração Pública.
Mas foi em 2010, Lincoln, que tanto o governo quanto o Congresso Nacional criaram um novo contexto legal onde os termos como compra sustentável, licitação verde e ecoaquisição passaram a fazer parte da rotina das compras públicas no país.
Bom, para falar dos desafios dessas licitações sustentáveis no serviço público, está na ponta da linha conosco o advogado consultor ambiental Fábio Feldman, que participou recentemente de um debate no Tribunal de Contas da União sobre os desafios para a realização dessas compras sustentáveis. Muito bom dia, doutor Fábio Feldman, um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, o prazer é meu, estou feliz de estar aí conversando com vocês depois de tanto tempo.
Bom, o que é mais difícil, doutor Fábio Feldman? Eu começo perguntando se é a questão da mudança cultural, que é fundamental como estofo para um novo comportamento do gestor público, ou se há mudança na nossa intricada legislação de compras públicas?
Olha, eu diria que são os dois. Quer dizer, o termo, a ideia da licitação sustentável é relativamente nova no Brasil e no mundo, mas ela está ganhando muito peso. Para dar um exemplo para vocês, na discussão sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, que vai se encerrar nas Nações Unidas em 2015, um dos indicadores seria, tá, é uma discussão ainda, o percentual de compras públicas sustentáveis. Ou seja, se percebeu que o poder público no mundo inteiro, o governo no mundo inteiro, os governos no mundo inteiro são grandes compradores e a ideia, portanto, é que eles passem a criar novos critérios. Então você tem uma questão legal, tem uma questão cultural, como você colocou, e tem uma questão que, na minha opinião, também é desafiadora, você definir o que é um bem ou um produto sustentável. Quer dizer, não é uma definição fácil.
E aí, nesse caso, doutor Fábio Feldman, o que que tem acontecido hoje? Né? Existem, como a gente colocou aqui, alguns critérios já de compras sustentáveis na nossa legislação de compras públicas, de licitações, mas parece que o critério ainda do menor preço é o que ainda guia a maior parte dessas compras hoje dos gestores. O que está faltando, então, para que os gestores possam adotar com segurança esses critérios ambientais sem depois serem acusados de estarem privilegiando alguma empresa específica porque ela tem um critério mais sustentável? O que que pode ter em termos de segurança nessas compras hoje?
Olha, essa é uma questão que foi debatida no dia, que tem sido, digamos assim, uma barreira que tem sido superada, porque você pode, nos critérios de uma licitação, colocar alguns indicadores de sustentabilidade. Quer dizer, a discussão, a prática ainda é relativamente pequena. Quer dizer, se nós olharmos o volume de compras públicas no país, é muito pequeno ainda. Mas o entendimento, inclusive, do que até surgiu, foi debatido no Tribunal de Contas da União, é de que você pode, ou na pré-qualificação, ou quando você define os critérios para uma determinada compra, você já poder apontar quais são esses critérios. Mas eu acho que essa não é uma dificuldade apenas do setor público. Quer dizer, entre dois copos, eu preciso saber a intensidade de energia, o quanto de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global, existiu no processo de fabricação desses dois corpos para comparar. Esse desafio dessa informação é um desafio, na minha opinião, que nós temos que superar, e existem algumas boas iniciativas em curso no mundo. Só para dar um exemplo para vocês, uma da ISO, ela determina que voluntariamente o fabricante de um produto faça uma declaração do produto, de acordo com uma determinada metodologia. E eu fiquei muito surpreso, porque ela contempla desde mudança do clima, biodiversidade, até temas que no Brasil são muito pouco colocados, que estão sendo vistos como limites planetários do nitrogênio e do fósforo. Ou seja, eu acho que existe condições de você, no Brasil, fazer um esforço, colocando setor empresarial, poder público, no sentido de começar a ter um cadastro que permita você fazer uma boa escolha, que pudesse usar, inclusive, por nós. Quer dizer, eu vou no supermercado, eu estou comprando aquele bem, eu tenho certeza de que aquele bem, de acordo com aquela metodologia, é um bem melhor do que um outro bem que supostamente é similar.
Agora, os compradores públicos, eles sabem delimitar corretamente as necessidades da sua instituição? Eles conhecem suficiente a legislação para fazer essa licitação sustentável?
Não, eu acho que existe muito caminho a ser trilhado, porque realmente, primeiro, você tem que ter uma coisa que é a vontade de fazer uma licitação sustentável. Quer dizer, tem que haver a decisão política para fazer isso. Quer dizer, então, quando eu tenho a decisão política, daí sim eu vou me esforçar para fazer isso. E existem algumas boas experiências de alguns estados que foram apresentadas nesse evento do Tribunal de Contas da União, que é São Paulo, Minas e algumas outras iniciativas, inclusive isoladas. São Paulo, por exemplo, tem um cadastro de determinados produtos em que você pode acessar esse cadastro, e nesse cadastro já existem, digamos assim, aqueles bens que adotam critérios de sustentabilidade. É um cadastro.
É uma facilidade, né?
É uma facilidade que ela é essencial e ela tem que crescer, concorda comigo?
Agora, seria o caso o quê, Fábio, de colocar esse cadastro como um cadastro nacional feito, por exemplo, pelo Ministério do Planejamento, que é quem coordena mais as compras no governo federal, para que todos os ministérios sigam, né, esse cadastro?
Olha, eu propus nesse evento que haja um esforço de um cadastro que seja do poder público. O que é um cadastro do poder público? Que envolveria grandes compradores como a União, óbvio, o governo federal, vários governos como o governo de São Paulo, o governo de Minas, eventualmente prefeituras, e estou defendendo também o setor empresarial para numa parceria. Por quê? Porque o instrumento principal para você fazer a análise de um bem ou de um serviço é o chamado análise de ciclo de vida do produto. O que é a análise de ciclo de vida do produto? Eu vou ver desde a extração da matéria-prima até o processo de fabricação, no caso de construção civil não é exatamente fabricação, e um elemento que é importante, que é o descarte, a destinação final pós-consumo. Então eu acho que o Brasil deveria fazer um grande esforço de criar esse cadastro, inclusive verificar experiências que existem fora do Brasil. Com isso, sim, você poderia tornar a economia, num espaço de tempo relativamente de curto, mais sustentável. Em que sentido? Que eu teria um conjunto de um PIB que seria representado por bens e serviços sustentáveis. Acho que esse é o caminho a médio e longo prazo.
O senhor provavelmente sabe que essa ideia do senhor, ela coincide muito com o modelo que é adotado hoje pela União Europeia e com a sugestão feita por um estudo do IPEA recentemente de uma centralização desse processo de compras, aproveitando o know-how que já existe no setor público, mas aproveitando para consolidar o know-how numa estrutura, porque hoje há muita dificuldade para esse aspecto aparentemente subjetivo das compras públicas, né? Até porque o espírito da lei não fala. O espírito da lei não é o mais barato, é o mais vantajoso, né? Sim. Porque nem sempre o mais barato é o mais vantajoso, e a gente tem exemplos cotidianos disso, talvez ali até na impressora e na máquina de xerox da esquina ali da nossa sala, né? Porque ela pode ter sido a mais barata, mas o toner ser o mais caro, durabilidade dela e por aí vai.
Mas ainda se existe a lei... essa cultura, é. Não é, Lincoln, de ficar sempre pelo menor preço.
Pois
o gestor
é.
Numa insegurança.
Mas, a minha pergunta
olha,
vai exatamente
fazer
nesse
uma
sentido.
Observação sobre o menor preço. Quer uhum. dizer, ali, inclusive, alguns representantes do TCU concordaram que o critério do menor preço cotejado com a ideia de licitação sustentável não é absoluto. Quer dizer, se eu, na verdade, defino vários critérios prévios, isso foi falado, inclusive, na mesa que eu fazia parte, pelo ministro Benjamin Ziller, que falou da pré-qualificação, que o tribunal está aceitando. Então, quer dizer, haverá, inclusive, e foi anunciado, uma nova lei de licitação aí em curso. É. Quer dizer, que daí, talvez a gente tenha a oportunidade de esclarecer, e como vocês falaram, quer dizer, retirar, digamos assim, sobre a cabeça do gestor público o risco de um questionamento que poderia chegar até improbidade, né? Ele está comprando alguma coisa que é mais cara e prejudicando o interesse público. Quer dizer, há necessidade de, na minha opinião, remover essa dúvida, né? Do gestor público que está fazendo a compra, né?
E, no caso, eu só acho, então, que e dos resultados, inclusive, desse debate do TCU, do Tribunal de Contas da União, seria o caso de mudar, de fato, então, a nossa lei de licitações para tornar isso mais claro, ou mudar outras leis. Eu falo isso porque aqui na Câmara, Fábio, há vários projetos de lei falando, inclusive, deixando cumprimento de requisitos de sustentabilidade ambiental nas compras públicas, né, modificando e colocando isso mais claro. Mas há uma necessidade de uma mudança maior ou de mudanças pontuais na sua avaliação?
Olha, eu quer dizer, ali foi colocado... Aliás, a ideia desse evento, inclusive, que eu participei desde o começo, era, inclusive, fazer o debate no TCU, exatamente porque eu participei no ano passado num debate sobre esse assunto na Rio Mais 20 e havia necessidade das pessoas que participaram do debate de ter o TCU do seu lado, né? Quer dizer, preocupados, olha, tem um determinado acórdão do TCU que não apoia isso, a ideia da licitação sustentável. Então, esse evento surgiu exatamente para a gente conquistar um pouco o TCU e também se desdobrar nos tribunais de conta dos estados também, para você ter certeza jurídica, ou, aliás, a palavra não é correta, ter mais segurança jurídica. Sim. Agora, você tem, como você falou, você tem a lei da mudança do clima, que é de Política Nacional de Mudança do Clima, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, você tem esparsamente alguns indicadores, e no próprio... discussão do novo Código Consumidor está colocado aí. Mas o que foi falado nesse evento é que realmente haverá uma grande mudança da lei de licitação 8666, que é de 93, e aí se colocou com clareza a necessidade de você explicitar o que é licitação sustentável e a partir daí conferir, digamos assim, mecanismos de estímulo e de segurança em relação a licitação sustentável, foi o que foi falado nesse seminário. E parece que essa mudança de lei vai se dar ano que vem, não é isso?
Bom, é uma discussão que se espera.
Acredito que no ano que vem, com eleição, já que se começa a se encaminhar tão quente, pouco provável, mas é o que se espera. Né?
Não, mas aí vocês sabem que eu fui deputado, né?
Sim. Sim.
Quer dizer, às vezes, no início do ano eleitoral, há um esforço, né, concentrado de avançar, e como é uma questão que não me parece que aparentemente teria alguma resistência partidária, em princípio, né, eu acho que há condições de a gente avançar nisso. Né?
Bom,
porque vai fazer 20 anos, esse ano fez 20 anos da lei de licitação. Né? Enfim, eu sou otimista.
Se não tiver mudança...
Apesar de que eu tenho leis aí desde 1990 em tramitação, em regime de urgência, há 8 anos, aí na Câmara dos Deputados, já foi para o Senado, voltou e não consigo aprovar. É um projeto que defende cavernas, o patrimônio espeleológico brasileiro. Então...
Que é enorme e desconhecido, né? Aqui perto de Brasília, relativamente perto, a gente tem talvez um dos maiores parques espeleológicos da América Latina, que é terra ronca, e não conseguimos mapeá-lo de maneira correta.
Não, e estão sendo destruídas pela mineração, esse é o problema. Hoje tem um decreto que permite que a mineradora contrate um consultor que vai dizer se pode ou não pode destruir uma caverna. Quer dizer, quando a Constituição diz caverna é um bem da União, Mas eu continuo otimista, viu? Quer dizer, esse é o meu projeto mais antigo. Ano que vem completa 24 anos, eu continuo aí tentando sensibilizar, como você colocou, porque tem temas no Brasil que não estão na agenda, né?
É, bom, acabamos tendo um tema duplo aqui.
Esse seria um tema interessante, né? Você vai comprar cimento, e daí você coloca o indicador se esse cimento, na extração do calcário, ele significou não destruição de caverna. Vocês vejam que poderia ser um indicador, não é isso?
Exato.
Não, estou falando, falando sério, não é brincadeira.
Não, com certeza.
Não, a gente está entendendo como sério.
Não é? Quer dizer,
até como o senhor mesmo colocou, é uma questão de fato complexa, porque às vezes o gestor público fica nessa insegurança de como adotar o critério sustentável por isso, porque não é uma informação tão simples como às vezes a gente pode pensar. Bom, talvez a madeira, saber se a madeira foi extraída corretamente de uma floresta plantada ou se não com o manejo florestal corretamente. Talvez madeira a gente consiga ter essa rastreabilidade.
Não, mas olha, só para você saber, inclusive na minha mesa participou uma das pessoas que eu considero que mais entende a questão da madeira no Brasil, e ele colocou claramente que 70% da madeira no Brasil é ilegal, inclusive nas obras públicas.
Pois
é. Que é documento, eu não sei se algum de vocês assistiu, até recomendo, chama Roberto Vac, eu acho que vocês poderiam falar com ele, porque ele foi presidente do FSC. FSC é a principal certificação de madeira do mundo.
Sim.
E ele foi presidente do Conselho Mundial. E ele expôs ali, diz, olha, não tenho como. Ele faz manejo e ele diz, não há como, não há possibilidade de concorrer a madeira ilegal com a legal, porque a madeira ilegal o sujeito vai lá e extrai. Nós, para fazermos um plano de manejo, então seria interessante vocês. Então, fazer uma recomendação no ar,
uma
mas seria bom
de
falar
pauta.
Com o Roberto Vac, porque ele tem experiência da mais bem sucedida certificação mundial, que é a FSC de madeira, e foi lá e colocou as grandes dificuldades no Brasil de você ter madeira legal,
pra gente,
em relação ao poder público.
Para a gente concluir, Dr. Fábio Feldman, até utilizando esse exemplo que o senhor deu aqui, seria necessária a criação de um órgão que fizesse essa padronização de critérios, ou isso ficaria a cargo do Congresso e dessas várias disputas que às vezes impedem a decisão? Por exemplo, colocar ou não na lista dos critérios a questão da defesa do patrimônio espeleológico deveria ficar a cargo dos órgãos já existentes, como IBAMA e CMBio, ou deveria ficar a cargo de um outro órgão especializado?
Eu defendo, quer dizer, e foi por isso que eu ajudei a montar esse seminário e a mesa que eu participei, que você pense em alguma coisa institucionalmente que permitisse que o setor empresarial estivesse junto. Não sei se vocês entenderam por que eu defendo. Porque essa informação...
Não, entendemos e achei interessante.
Porque o setor empresarial é um grande comprador na cadeia produtiva. Fora do Brasil, quer dizer, há uma pressão da sociedade civil muito sobre as redes de varejo.
Sim.
Pão de Açúcar, Carrefour. Por quê? E muitas delas, inclusive, já assumiram compromisso. Por exemplo, a Tesco, que é a maior rede de varejo inglesa, em relação ao peixe, só compra peixe que é considerado sustentável.
Uhum.
Então, eu faria um grande esforço, e aí seria uma inovação, de colocar o poder público, inclusive União, Estados e municípios, alguns deles, né, e o setor empresarial, porque essa informação, se ela tem uma metodologia clara, se ela é objetiva, se ela é séria, ela pode servir para a sociedade como um todo.
Sim, é um bom mecanismo de troca de know-how, né, de conhecimento.
Não, e de fazer análise de ciclo de vida de produto, porque a análise de ciclo de vida do produto, ela tem que ser transparente, porque dependendo da metodologia que eu uso, ela pode chegar a um resultado diferente.
Com certeza. Bom, eu agradeço muitíssimo mais uma vez, agradecemos, né, o Dr. Fábio Feldman, nos falou sobre licitações sustentáveis, ganhamos de brinde o tema da espeleologia, da defesa do patrimônio.
Pode até me ajudar aí a aprovar esse projeto, estou contando, ele está 8 anos no regime de urgência, tem substitutivo do Senado e eu não consigo fazer com que ele seja votado. Eu preferia até que ele fosse rejeitado, o que não acho razoável. É você ter um projeto de 90, na ordem do dia, já foi para o Senado e voltou, e eu não consigo, inclusive, fazer com que seja colocado no plenário a votação.
Provavelmente há um interesse muito poderoso
não,
por trás.
Não, vereadoras, claramente. Não tem, aí não tem, a gente
não
tem que
provavelmente não, né?
Não tem provavelmente.
Perfeito. Ainda ganhamos de brinde uma sugestão de pauta, uma bela fonte aqui para conversarmos no nosso Salão Verde. Dr. Fábio Feldman, mais uma vez, muitíssimo obrigado.
Obrigado a você.
Excelente dia.
Obrigada.
Vocês também, bom ano. Tá?
Disputa a próxima eleição, para quem sabe retornar ao Congresso?
Eu estou fora da vida partidária, nem partido eu estou.
Perfeito. Obrigado mais uma vez.
Obrigado. Obrigado.